Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, estamos no ar, Café com Entrevista, abrindo a semana. Vamos fechar essa semana, setembro, e abrir outubro, e com datas especialíssimas que estão por vir aí. E você vai acompanhar tudo conosco. Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. A gente chega hoje para bater mais um papo bacana. E olha, o Roberta, eu tinha anunciado um assunto. Eu vou te pedir desculpas, mas a gente vai voltar com esse assunto muitíssimo em breve, você pode ter certeza. Tá bom? E a nossa doutora, ela teve um grande imprevisto agora de manhã. Ela acabou de nos ligar. Ela ainda está na estrada, voltando de uma viagem. Então, a gente vai abordar uma outra temática que nós iríamos abordar amanhã. Afinal de contas, é amanhã a data. O Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, celebra seu jubileu de prata. Celebra os 25 anos de dedicação ao primeiro santo brasileiro. E a gente vai falar desse assunto hoje com o Frei Diego Melo, reitor do Santuário. Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
25 anos de Santuário Frei Galvão, dedicado a Frei Galvão. O Frei Galvão que vai ter a sua celebração de canonização de 20 anos daqui 2 anos, né? Em 2027. Mas o santuário já havia sido dedicado a ele um pouquinho antes. E justamente em 30 de setembro. E amanhã é um dia de muita graça, de muita felicidade, e tem Santa Missa às 7:30 PM. Frei Diego Melo, muito obrigado pela presença. A gente fala de um momento que é muito importante, né? É celebrar 25 anos de uma casa, de um trabalho, e não é qualquer local, é um santuário. Eu vou pedir para o senhor já começar falando para nós sobre isso. O que significa um santuário? Porque ele tem características diferentes de uma igreja, da nossa paróquia, da capela, de uma comunidade. Ele, inclusive, tem olhos voltados a ele de uma maneira diferente. Não só pelo ponto de vista administrativo, mas devemos ter a partir de nós também como fiéis. Bem-vindo novamente, Frei. Tudo bem?
Muito obrigado, Felipe. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Juliana, Sadal, Érica, nossa equipe aqui, a todos os ouvintes da nossa Rádio Frei Galvão. Estamos aí começando uma semana bastante importante para o santuário, como você lembrava, Felipe, esta semana do jubileu de prata, de dedicação da igreja, que até então era de São José, a Frei Galvão. É importante lembrar a história. No ano de 1987, foi feita a construção daquela que era a igreja dedicada a São José. Então, a comunidade lá do Jardim do Vale, ali das Redondezas, começou a construção de uma capela em 1987. Com a beatificação de Frei Galvão em 1998, a arquidiocese aqui de Aparecida começou a pensar onde poderia ser um lugar de afluência dos devotos, onde poderia ser aqui nessa arquidiocese um local de referência para aqueles que viriam. Claro, nós sempre tivemos a Igreja Matriz de Santo Antônio, como também um local muito ligado à história e à devoção de Frei Galvão, mas por questões logísticas e de espaço, então decidiu-se que aquela que era a Igreja de São José fosse dedicada também a Frei Galvão. E aí a gente costuma brincar que Frei Galvão, depois de beato, começou a dividir com São José né, esta responsabilidade. Então a igreja foi dedicada a ele. E depois de santo, aí não teve jeito, ele, São José cedeu para Frei Galvão a sua igreja, e aí se torna então Igreja de Frei Galvão, Santuário de Frei Galvão. Então amanhã, dia 30, nós estamos celebrando 25 anos que esta igreja foi dedicada também a Frei Galvão. Então, as pessoas, a partir, desde 2000, elas olham para aquela que era a igreja de São José também como um local de oração e de devoção a Frei Galvão. E amanhã, então, são 25 anos, é o jubileu de prata desta data.
É, quem olha, às vezes as pessoas imaginam assim, santuário, ela pensa em um templo gigantesco, né?
Uhum.
Ela pensa lá na Basílica de São Pedro, na Basílica de Aparecida. Nem todos os santuários têm uma dimensão física tão grande. É o caso do Santuário Frei Galvão, que tem é grande, pra chuchu, em comparação às nossas paróquias, enfim, mas é, ele, é, esse título de santuário, a igreja dá por algumas características, que o santuário cumpre, inclusive.
Exato. Então, eu diria assim que nem todo santuário começa grande.
Isso.
Ou a maioria dos santuários começa muito pequeno. Aqui do lado nós temos a memória, claro, do Santuário de Aparecida, que no começo era uma capelinha,
era casa
dos pescadores, depois uma capelinha, depois se tornou aquilo que nós conhecemos hoje, aquela que é a Basílica Histórica e por fim o Grande Santuário Nacional. Então existe um processo de crescimento, e da mesma forma o que acompanha, ou melhor, o que precede esse crescimento físico é sempre o aumento da devoção. Então a gente sempre diz, não adiantaria construir um monumento, uma igreja, sei lá, para 10, 20, 30 mil pessoas da noite para o dia, se a devoção não está consolidada. Então esse primeiro trabalho que nós estamos fazendo é de transformar Frei Galvão num santo conhecido, amado, que as pessoas busquem essa devoção. É o aumento da devoção, da fé, da procura, das celebrações, que vai fazer nascer o santuário físico. Então, antes de ser um grande templo, uma grande construção, o santuário é uma intuição no coração das pessoas. E o Santuário Frei Galvão está bem nesse processo. Exatamente neste processo. Ele, de certa forma, se apropria de uma pequena igreja, que era a Igrejinha de São José. Lá atrás, a diocese já percebeu, então aquilo que era um projeto pequeno já se tornou um projeto maior, já constrói uma igreja maior, ela tem capacidade para aproximadamente 500 pessoas hoje, já vislumbrando, opa, aqui não será Igreja de São José, vai ser Igreja de Frei Galvão. E aí, então, esta primeira etapa, dedica-se a Frei Galvão, é a festa de amanhã. Em 2010, se institui o Santuário de Frei Galvão. E aí, o que que diferencia um santuário de uma paróquia? Até pelo próprio Código de Direito Canônico, o santuário, ele tem algumas obrigações muito próprias. Por exemplo, o atendimento diário de confissões, a celebração diária do sacramento da Eucaristia, da reconciliação, como eu já disse, da confissão, a propagação da devoção dos devotos, da devoção a Frei Galvão, a conservação dos ex-votos, a sala das promessas, como o povo conhece. Então, são ambientes que, por obrigação, nós temos que ter num santuário, e que numa paróquia não existe essa obrigação, né? Além, claro, de toda uma estrutura humana, física, de atendimento. Uma paróquia, muitas paróquias, sábado à tarde, domingo, a secretaria é fechada.
Isso.
Um santuário é impensável, ele vai funcionar com muito mais intensidade num final de semana. Só para dar um exemplo, dentre outros.
E o pároco tem que lidar com várias comunidades, né?
Exato.
Ali no santuário a dedicação é full time, o tempo inteiro, né?
Exato, para os romeiros.
É. O santuário, ele necessita estar presente dentro de uma paróquia, se reportar à sua diocese ou arquidiocese, ele não tem vida própria, né? Isso é importante entender, né?
É, eu diria sim, Felipe. Na verdade, existem diferentes santuários. Tem santuário que é arquidiocesano, diocesano, e temos os santuários nacionais. O nosso santuário de Frei Galvão, ele é arquidiocesano.
Ótimo.
Então, ele não está restrito a uma paróquia.
Uhum.
Ele é arquidiocesano. Ah. Então, embora estejamos dentro de um território paroquial, mas nós não pertencemos àquela paróquia, temos essa autonomia porque ele tem o título de santuário arquidiocesano. É a casa, vamos dizer assim, de toda a arquidiocese, de todas as paróquias da nossa arquidiocese. E, claro, como o nosso santuário tem também esse aspecto de acolhida dos romeiros, é a casa de todo o brasileiro. Então, às vezes as pessoas também ou melhor, as pessoas estão percebendo, né? E a própria igreja, que o santuário de Frei Galvão é este ponto de referência da arquidiocese. Então vem gente de todas as paróquias, porque ele é uma casa, é uma igreja de todo mundo e pode acolher a todo mundo. Muito embora a vida paroquial deve ser incentivada, muito embora a participação dos fiéis nas suas paróquias, ela é necessária. Nós temos realidades que o santuário não responde. Catequese, posso fazer catequese no santuário? Não pode.
É
na sua paróquia, é a sua comunidade. A documentação para casamento, batizado, curso de pais e padrinhos, pode fazer no santuário? Não pode. Esta é uma tarefa paroquial. É o fiel se envolvendo ali na sua comunidade, criando esses laços. Então, essas são atribuições que o santuário não tem e por isso as paróquias têm um papel fundamental.
O Felipe, ele citou aí o espaço, né, como santuário, que não precisa ser grande, mas ele, o senhor explicando aí que ele vai aumentando conforme também a necessidade de acolher o número de fiéis também que vai aumentando. E a construção do santuário, né, da parte física ali, de toda a estrutura e o número de fiéis também que vão aumentando ao longo dos anos, eles caminham juntos, né? Porque o fiel, ele acaba participando da construção, né? Efetivamente.
Exatamente, ali, Juliana. Ele se sente parte desta grande construção. Então, cada devoto, cada fiel é parte deste grande santuário. E é bonito quando a gente constrói com eles, né? Porque o sentido de pertença, o espírito de pertença é muito maior. Tem muita gente que diz, ah, tem que ir atrás disso ou daquilo, vir um dinheiro de fora para construir o grande santuário. Claro, Deus seja louvado se aparecer, mas que isso não exclua a participação dos fiéis.
É, principal.
Porque quando você constrói algo, você sente responsável por aquilo. Agora, quando você simplesmente recebe pronto, você não cria vínculos afetivos, espirituais, não cria laço com aquilo tudo. Então é muito bonito de ver o santuário de Frei Galvão, tudo que tem feito até hoje, tem feito com os fiéis, por meio deles. Não existe outra forma de crescimento, senão o envolvimento das pessoas.
A gente vai para um breve intervalo, o santuário Frei Galvão, que tinha ali a igrejinha de São José, passou sobre esta responsabilidade, né? Se tornando a primeira igreja do mundo dedicada ao santo brasileiro, pelas mãos de Dom Aloísio Cardeal Loscheider. Ele que era um frade franciscano.
Também.
E entendeu ali essa necessidade. Não foi ele que trouxe os franciscanos.
Não,
Mas ele já tinha uma visão muito grande. Um dos frades muito atuantes e de nome muito importante, inclusive, dentro da ordem religiosa. Ó, a gente volta em um minutinho.
Você está ouvindo Café com Entrevista.
De segunda a sexta às 12 horas, você fica por dentro dos principais fatos do dia em destaque em seu rádio. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Jornal das 12. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade. Jornal das 12.
Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão.
grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão.
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
Olha, estamos conversando hoje no Café com Entrevista sobre o Jubileu de Prata, os 25 anos da dedicação do Santuário Frei Galvão, que será celebrada amanhã, dia 30 de setembro. A dedicação foi em 30 de setembro de 2000. E amanhã as celebrações do dia vão marcar essa data. E uma das celebrações em especial é a das 7h30, com inclusive a inauguração de um novo espaço, dando mais conforto, abrangendo até mais pessoas dentro do santuário. É o lado direito da igreja. Você que passou no santuário nos últimos meses, viu as obras sendo feitas, acontecendo, vá amanhã celebrar também a inauguração deste lado direito. E ficou bonito, né, Frei? Ficou ali.
Ficou.
A visão para o altar é muito boa. E além desse lado, além desse espaço, também tem espaços de acessibilidade, tem um banheiro super novo. Conte para nós dessa inauguração para celebrar essa data tão importante.
Então, aquilo que a Juliana já dizia, né? É preciso ir ampliando aos poucos, é isso exatamente que está acontecendo, passo por passo. É. Então, aquele que era um santuário que há 25 anos foi pensado para Frei Galvão e que comportava, hoje já não comporta.
Não.
Então, nós estamos fazendo a ampliação aí da nossa igreja, dentro das nossas possibilidades hoje. Esta primeira etapa, que é do lado direito, será concluída amanhã. Daremos a bênção, Dom Orlando vai dar a bênção desta primeira etapa. E concluída, vamos aumentar a nossa capacidade de acolhida dos fiéis em mais aproximadamente 250 pessoas. Então, estamos falando aí de aproximadamente 750 pessoas dentro da igreja, e depois, com o outro lado, chegaremos a 1000.
Nossa.
E o povo já diz: Frei, já está nascendo pequeno. Ótimo, Deus seja louvado. Depois desta ampliação, aí nós vamos com força total para a construção do novo santuário. Mas amanhã então, boa, é a inauguração deste lado direito. Foi feito toda uma obra de fundamentação, telhado, ampliamos a nossa sacristia, que já estava pequena, instalamos toda a parte de bombeiros que não existia no nosso santuário, e agora, graças a Deus, era uma grande preocupação nossa, já estão sendo feitos os testes, tudo de acordo com a legislação, teremos alvará. Então, isso tudo é a nossa preocupação com a segurança das pessoas. Além disso, criamos um banheiro com acessibilidade, com, como é que chama para criança? Fraldário.
Ah, que legal.
Colocamos lá a tampinha, a tampa lá para as crianças, para as mães trocarem as crianças. É um banheiro dentro das normas de acessibilidade para qualquer tipo de necessidade. Nós não iríamos fazer agora, e já fizemos. Instalamos os aparelhos, são 5 aparelhos de refrigeração de ar. A nossa igreja é muito quente, já está lá em funcionamento. E quarta-feira, vamos instalar todo o novo sistema de som da igreja.
Oh, que legal.
Não, isso aí, olha, minha Nossa Senhora Aparecida. Era o sonho desde o primeiro dia. E, né?
Faz a diferença.
Faz total diferença. O povo que participa todos os dias, a cada domingo, sabe. Aliás, toda a igreja, você quer ouvir bem proclamada a palavra, você quer um som de qualidade, e aí então, graças à ajuda das pessoas, e aí nós convocamos a todo o povo a continuar nos ajudando, já colocamos aí, vamos colocar este novo sistema de som. Então são melhorias para o povo. Quem está lá está percebendo, a cada dia vai estar num ambiente mais adequado, maior, ventilado, arejado, com um som bom. Isso tudo é investir na evangelização.
Exato.
Você citou aí o fraldário, né? Você sempre pensando nas crianças, aquele momento bonito de acolhimento ali das crianças pegando pãozinho. E junto a obra física ali do santuário, a gente está citando muito isso, mas desses 25 anos, a gente não fala só da estrutura física, né? Tem os projetos sociais, tem o bosque também, que são presentes, além do santuário, presentes que a cidade de Guaratinguetá também ganhou.
Com certeza, o santuário ele vai para além do templo. Uhum. Então, o compromisso social, ele é respondido, era um anseio desde o nosso primeiro dia, e hoje é concretizado através do nosso projeto social Perfeita Alegria. Domingo agora vamos fazer um grande almoço lá com a doação dos voluntários, o Kleber e um grupo de amigos. Vamos fazer a festa das crianças lá, um almoço para mais de 300 pessoas, com brinquedos, doações do povo. Então, quer dizer, o compromisso social, o compromisso ambiental, através do nosso, da conservação do Parque Laudato Si, da criação da Brigada de Incêndios. Ontem nós comemoramos um ano desta brigada. Somente neste um ano foram 10 eventos atendidos pela brigada.
Nas últimas semanas, se não fosse
a maioria deles. Nossa. Então, o trabalho grandioso que esta brigada do santuário está fazendo, não só no combate aos incêndios, mas na conscientização da população. Então, isso tudo, né? E claro, a nossa rede de comunicação que se amplia, o serviço que vocês estão prestando aqui para nossa sociedade, a informação de qualidade, a notícia imparcial, tudo isso é um serviço muito grande que o santuário oferece. Boa. Por meio dos diferentes braços, o braço social com o Cefras, o braço comunicativo com a Fundação Frei Rogério, mas tudo é província franciscana, fazendo com que Frei Galvão seja um propulsor da transformação.
E um dos papéis dos santuários, e não é diferente de Frei Galvão, é se atentar às causas sociais importantes. E a gente celebra 25 anos amanhã, 30 de setembro. Outubro tem o Outubro Rosa, que é uma campanha mundial que veio para o Brasil no final ali da década de 2008, 2009, mais ou menos.
Isso.
E já ganhou uma repercussão muito grande. O santuário abraça essa causa também. E neste fim de semana tem celebração especial, né?
Temos, exatamente, uma celebração toda especial no domingo, dia 5, às 17h30, de conscientização da importância do tratamento preventivo, do exame preventivo, da importância do suporte, do apoio espiritual para as pessoas, para as mulheres que estão enfrentando esta enfermidade. E aí, nessa bonita parceria com a embaixadora deste cuidado, né, dessa conscientização, a Renata Carvalho, da Mega Farma, nós vamos fazer esta bonita celebração. Agradeço muito a Renata. E aí, no domingo, vamos iluminar o nosso Frei Galvão, esta grande imagem que foi abençoada pelo Papa Francisco, que está na Alameda, que está no terreno do novo santuário. No domingo, o Frei Galvão, que é o santo branco, vai se tornar o santo rosa neste gesto, alusão, neste ato, em alusão à preocupação com a questão do câncer de mama.
Então, você que passou por essa situação, que está passando, que conhece alguém próximo, convide para ir celebrar domingo, dia 5, às 5h30 da tarde, a missa de conscientização, pedindo a cura ao primeiro santo brasileiro para esta enfermidade. Em seguida, uma procissão até a imagem de Frei Galvão, iluminado aí de rosa e também com rosas ali espalhadas. Então, você é mais do que convidado, convidada, e se você não passou, tomara que não passe, vá lá orar, vá lá rezar, vá lá pedir também a intercessão de Frei Galvão para que as pessoas que passam por essa situação possam também ser tocadas e abençoadas. Então, excelente momento e mostrando aí a abrangência e a preocupação do Santuário Frei Galvão com as causas sociais. Frei, muito obrigado, excelente dia amanhã de festa, de júbilo, e que todos possam também estarem presentes e entenderem que o Santuário Frei Galvão é dedicado ao primeiro santo brasileiro, santo da casa, santo desta terra, e que as pessoas também cuidem dele, participem, vejam crescer e contribuam para que as causas e os trabalhos possam se ampliar cada vez mais.
Obrigado a vocês por esta abertura, e contamos, né, com a presença de todo o povo. Para encerrar, eu gostaria também de fazer aqui publicamente um agradecimento, porque nós amanhã celebraremos 25 anos, dos quais 20 anos foram administrados e cuidados pelos padres diocesanos aqui da Arquidiocese. Nós entramos nesse finalzinho agora. Estamos aqui há 4 anos, então 21 anos desta igreja dedicada a Frei Galvão.
Né?
Muitos padres passaram lá, foram reitores, se dedicaram, inclusive eles são convidados, receberam uma carta convite para participar da celebração amanhã com Dom Orlando, como esse gesto de gratidão por todo esse trabalho tão bonito que os nossos queridos padres diocesanos fizeram.
Excelente. O Café com Entrevista fica por aqui, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto.
Apresentação e produção, Juliana Luz e Felipe Melo.
A coordenação do Evandro Luciali, o direção-geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E a seguir você fica com o programa O Melhor da Manhã com o Evandro Luiz.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.